A todos que nos visitam, sejam bem-vindos. Essa casa é nossa e aquilo que o Senhor tem preparado para nós é para todos nós. Então, esteja atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar com vocês. Bem, é só. Isso aí. Obrigado, irmão. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 3. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 3. Posso ler, irmãos? Glória a Deus. Se eu pedir para qualquer um fazer a leitura espontânea aí, você vai estar com a Bíblia aberta? Não, né? Tá, vou pedir, não. Vamos lá. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Glória a Deus. Vou começar de novo. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pelas paixões de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduz ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas as práticas, como já vos advertimos com toda certeza, pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu espírito. Eu quero ler duas passagens novamente. A vontade de Deus é esta, a vossa, mais uma vez, a vossa, mas Deus, o verso 8, portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que nos entregou, que nos outorgou o seu Espírito. Abra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos invocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a gente entende que a vontade de Deus é a nossa santificação. Considerando a santidade daquele que nos chamou, que nos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Em todas as vossas atitudes. Então, irmãos, qual é a verdadeira definição de santidade segundo a Bíblia? Sabe-se que Jesus foi desprezado por muitos na sua época, porque andava com pessoas que, aos olhos da sociedade, não eram bem vistas. Mas a verdade é que ele veio para aqueles que conseguiam enxergar as suas próprias mazelas, dificuldades e doenças. Para pessoas que olhavam para si mesmas e enxergavam seus problemas, aquilo que afastavam elas da vontade de Deus. Porque por muitas vezes vivemos segundo as nossas próprias vontades, nos afastando daquilo que é a vontade do Senhor para viver a nossa humanidade, os nossos desejos carnais. E a santidade de Cristo, atrai os pecadores e repele completamente os religiosos. Aquelas pessoas que se acham donas de si mesmas. E por meio da vida de Jesus, aqui nessa baixa terra, é possível ver que a santidade só se distancia do orgulho. E os fariseus, os escribas, os religiosos, eram pecadores, porém, não deixavam publicamente a sua postura pecadora ser disseminada. Aí nós temos exemplos, como por exemplo, de Zaqueu e da mulher adúltera, que conseguiam reconhecer o seu próprio pecado, mas de alguns a cegueira, a soberba, os afastavam do próprio Deus. As pessoas têm dificuldades de olharem para si mesmas e reconhecerem e dizerem: eu sou pecador. E para o pecado podemos dar muitos nomes, além daqueles que lemos sobre impureza sexual, adultério, seja lá qual for, você sabe aonde dói em você, aonde o teu orgulho te consome. Aonde aquilo que te consome te afasta da relação com o Eterno. Porque afasta o teu orgulho e o pecado que vem por trás dele, te afasta da relação com o Eterno. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 5 a sua Bíblia. Primeira Coríntios, capítulo 5. Posso ler, igreja? Escutei um amém. Posso ler, igreja? Glória a Deus. A partir do verso 9. Já vos adverti, por carta, que não vos associais a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Todavia, não deveis vos julgar os que estão de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio os que vivem na prática da indecência. Então, olha o olhar, olha a ótica de Paulo nessa passagem. Os que estão lá fora estão fazendo o que eles sabem fazer. Porcaria, pecar, viver segundo a vontade da sua própria carne e os desejos humanos. Agora nós olhamos para os nossos irmãos, que eram órfãos e agora não são mais, são chamados de filhos. Paulo, ele cita a palavra irmão. Então, se hoje você não é mais órfão, hoje você é um filho, e hoje eu então posso te chamar de irmão, porque filho sou como você. Infelizmente, dentro do corpo, da igreja, da instituição, as pessoas têm dificuldade de serem exortadas segundo os seus erros, falhas, segundo os seus pecados. As pessoas têm vergonha de confessarem uns aos outros aquilo que o teu orgulho faz você carregar, às vezes, uma vida toda. E é muito legal quando a gente se depara com uma pessoa que sem vergonha nenhuma fala assim: eu tinha problemas com isso. Eu tinha problemas na minha sexualidade, eu tinha problemas com pornografia, eu tinha problemas com masturbação, e hoje eu não tenho crise nenhuma de falar que Deus me curou. E eu citei alguns exemplos. Às vezes você era ladrão, mentiroso, orgulhoso. E se o Senhor tem colocado você no seio de uma igreja, de uma família, é para que você seja cuidado, zelado. E você, irmãos, vocês, meus irmãos, precisam entender que o outro é responsabilidade sua. A gente está vendo o irmão cair ladeira abaixo e não está tendo sensibilidade, às vezes, de abraçá-lo e dizer: meu irmão, retorna. Eu estou contigo aqui junto, você não está dando conta sozinho, vamos caminhar junto. E Paulo, em suas cartas aos Coríntios, ele é muito claro ao se referir aos impuros. Ele falava não dos que são do mundo, mas daqueles que se diziam cristãos e, entretanto, continuavam com as práticas do velho homem. É preciso, irmãos, viver em santidade, imitar a Cristo e deixar as velhas práticas e viver uma vida em arrependimento, amém? Nos dizemos cristãos e ainda insistimos em viver velhas práticas. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento. O Senhor tem nos chamado ao quebrantamento. É preciso viver em santidade e imitar a Cristo o tempo todo. As pessoas só perceberam quando a sua vida estava sem sabor, quando o sal chamado Cristo se relacionou com elas. Elas só enxergaram o seu pecado quando a luz do mundo esteve entre elas. A santidade não é afastamento do pecador, meus irmãos. É a influência sobre ele. O santo não é influenciado. O santo deve ser influenciador. Deus tem nos chamado para ser santo como Ele é santo. Deus tem nos chamado para sermos santos e influenciadores, não influenciados. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que tem nos levado ladeira abaixo. Se está difícil, se afaste. Você ainda é fraco. A influência é um ponto-chave da santidade. E agora, muitas vezes, é preciso se afastar de certas pessoas ao sentir a nossa incapacidade de influenciar, quando não há maturidade o suficiente. E quando não há maturidade suficiente, a tendência de ser levado pelo pecado é muito maior. Porém, ao reconhecer esse cenário, é mais um passo que nós damos em direção à maturidade. É reconhecer: eu ainda não sou maduro e não posso estar nesse lugar ou com essas pessoas. Porque mesmo sendo chamado para ser santo, eu não tenho sido santo. A graça, ela é o equilíbrio para tudo, irmãos. A graça, ela fala de amor, ela fala do amor, ela fala da misericórdia, e ela fala do favor de Deus concedido a quem não merece. Eu não mereço, você não merece. ela atribui a compaixão para que o olhar sobre o próximo seja redimido. Pela graça, o foco da santidade não é apenas individual. Não é sobre eu ou você apenas, mas ela se relaciona sobre uma vida de intencionalidade de ajustar os outros a serem santos. Então, eu sou chamado para ser santo como Ele é santo, para que a nossa intencionalidade de ajudar aos outros a serem santos seja latente em mim e em você, porque eu entendo que não é mais sobre mim, é sobre nós. Eu preciso ser testemunho vivo do Deus Altíssimo e Santíssimo. Amém? Glória a Deus. Então, a santidade precisa da graça, assim como a graça precisa da santidade. As duas andam juntas. E é preciso ser verdadeiro, irmãos, lutar pela verdade, com a graça para abençoar quem está perto. Porque eu estou entendendo agora que eu sou santo, filho de um Deus santo, que foi chamado para lutar, foi chamado para abençoar quem está perto. Não, irmãos, às vezes parece que a gente é duro, e é mesmo. Não ser duro demais, a ponto, às vezes, de afastar o pecador, é importante, mas a gente precisa informar a todos aqueles que têm passado por momentos onde o pecado tem levado ladeira abaixo. A gente não pode ser frouxo, a gente tem que ter uma palavra firme, e a palavra, ela é expressa através das Escrituras Sagradas. Se você não tiver com a tua vida baseada nessa palavra que é a verdade, tudo aquilo que você falar para um pecador vão ser palavras vazias. Eu não tenho capacidade nenhuma de mudar ninguém, mas essa palavra tem. Eu não tenho capacidade de mudar a forma de ninguém viver, mas essa palavra tem. Se você estiver vazio dessa palavra, não adianta você compreender que é santo, que foi chamado para trabalhar pelo outro, se você estiver vazio dessa palavra. Nós precisamos, irmãos, às vezes não ser duros demais, mas também não sermos frouxos ao ponto de não falarmos essa verdade. A gente precisa de equilíbrio. E para alcançar esse equilíbrio, irmãos, é indispensável reconhecer a necessidade pessoal da graça e do amor de Deus. Só assim esse amor será transmitido para os outros. Só assim esse amor alcança os outros. Deus amou o mundo, entretanto, proibiu a amizade com ele. É forte, irmãos. Deus, ele amou o mundo, mas proibiu uma amizade com ele. Então, uma igreja que apenas corrige, sem encorajar, formará desanimados. Quem apenas anima sem corrigir, vai produzir iludidos. O equilíbrio entre animar e corrigir vai gerar cristãos maduros. Porque eu entendi que para gerar cristãos maduros, essa palavra é o suficiente. A palavra de Deus encarnada em minha vida vai mudar a consciência e a forma de pensar daquele pecador a qual tem caminhado comigo. E somos hoje chamados de filhos. E porque somos chamados de filhos, nos tornamos responsáveis. É uma responsabilidade versus uma passividade. O equilíbrio é a marca da maturidade na pessoa de Cristo. Ser cristão é ser chamado para viver a vida de Cristo. É olhar para o eterno, é olhar para o Filho, e ter o Filho como referência naquilo que eu sou, daquilo que eu preciso ser. Quem não vive no equilíbrio não está vivendo a vida de Cristo. Existem, né, aqueles que se afirmam na graça levar em conta, né, a santidade. Mas Deus faz tudo. Deus faz tudo. E não é necessário fazer nada. Às vezes a gente está aqui se esforçando, se empenhando, né, falando assim, nossa, é por mim mesmo que eu vou dar conta. É só pela força do meu braço que eu vou conseguir. Irmãos, temos parcela de responsabilidade total. Não estamos isentos da nossa responsabilidade por conta da graça. Como alguns por aí pregam, não creio nessa vertente 100%. Mas sem a graça de Deus, irmãos, nada disso seria possível. A graça nos torna o crente em Jesus capaz de cumprir as nossas responsabilidades. É pela graça que nos tornamos responsáveis. Deus faz, mas é preciso postura minha e sua. Amém? Deus, Ele realiza o tempo todo. Precisamos de postura. Não estou tratando com meninos e meninas, crianças. Se você é uma criança, vai lá para o Ministério de Adolescente. Estou falando com adultos. Atenção, gente. Estou falando com adultos. Deus cura, mas é preciso levantar e tocar nas vestes do Senhor. Não adianta eu dizer, está difícil. Se eu não me posicionar, me levantar e esticar as mãos à veste do Salvador. Não é sobre tempo de igreja. Não é sobre o tempo que você tem de convertido. É sobre como você tem vivido. É sobre como você tem se dado. É como você tem vivido o chamamento do Senhor para a tua vida. A graça não retira as nossas responsabilidades. Ela simplesmente anula o nosso mérito, que é zero. A palavra diz que tudo que o homem pode receber é pela graça. Mas também ensina que para que haja colheita, é preciso plantar. O que você tem plantado? Ah, está difícil. O que você tem plantado? Ah, eu não estou conseguindo me aprofundar. O que você tem plantado? Para receber, irmãos, é preciso pedir. Para que a gente possa olhar lá na frente, enxergar uma porta aberta, às vezes sem preciso bater. Eu tenho orado muito, irmãos. Muito por quebrantamento no nosso meio, no corpo da igreja, no geral. O crente, eu estou falando do crente, do filho, do irmão. As pessoas estão frias. Elas só conseguem viver por conta de si próprias. Elas não conseguem enxergar um pouco mais além do que da pessoa que senta do lado dela. As pessoas, elas ignoram aqueles que passam do nosso lado. Nos últimos dias, o amor se esfriaria, e o amor se esfriou até dentro da própria igreja, do corpo. Precisamos ser pessoas, homens e mulheres, intencionais, que olham para o outro e sentem a dor do outro. Por mais que às vezes ele não seja tão próximo. Ah, eu só vou sentir se ele for meu amigo próximo, que frequenta a minha casa. Deus tem nos chamado para ser sal da terra e luz do mundo. O sal, ele salga, ele dá sabor, ele dá sede. E as pessoas só vão beber dessa água se você estiver sendo sal o suficiente para que essa pessoa tenha sede. Quando a dependência não se mistura com a ousadia no agir, ela se torna passiva. Quando a ousadia não tem dependência de Deus, ela é impulsiva, orgulhosa, carnal. Mas se a dependência e a ousadia estão juntas, temos a eficácia de toda a mensagem do Evangelho. Porque somos ousados e eficazes, porque carregamos a plenitude dessa palavra em nossas vidas. A vontade de Deus é esta. A vossa. A vontade de Deus é essa, a vossa. Sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, eu amo quando não está filmando, porque eu tenho liberdade para andar. Deus tem nos chamado para ser santos. E, oi, Noidu. Peruana visitando a gente. E eu tenho, assim, liberdade de olhar no olho de cada um, irmãos. E falar aqui, assim, de verdade, irmãos. Vamos largar de ser romântico. Viver esse evangelho de forma romântica. Se Deus está nos chamando para ser santos, é assim que devemos ser. Haverá lutas constantes entre os nossos desejos carnais e o Espírito. A carne, ela vai prevalecer se você estiver dando liberdade somente a ela. Felipe, na quarta-feira, ministrou pequeno grupo, e ele deu um testemunho dele, que eu não vou falar aqui, mas ele falou assim: eu tinha problemas, e hoje eu não tenho crise nenhuma em falar sobre esses problemas. E eu fiquei muito feliz na hora que ele falou aquilo. Porque ele já tinha compartilhado no passado as dores dele comigo. A gente tem dificuldade de olhar no olho um do outro e falar: irmão, preciso confessar o meu pecado para você, para que haja cura. Porque às vezes você não quer se livrar do seu pecado. O seu pecado de estimação que está te afastando da relação com o Eterno. Que está te afastando da relação com Deus Altíssimo. Que está te esfriando completamente e te fazendo viver de acordo com as vontades do Satanás para a tua vida. Então, de verdade, irmãos, eu gosto de me lembrar disso aqui, ó. Cara, é a vontade de Deus. Guarda isso na sua memória. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Se afasta daquilo que tem te afastado da relação com o Eterno, amém?